está no ar. Paraná em Rede.
Olá, uma ótima quarta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Perigo iminente. Paraná registra caso suspeito de coronavírus. E não é só o coronavírus. Dengue também preocupa. Mais 5 pessoas morrem em decorrência da doença no estado. Famílias e amigos da bailarina morta em Mandaguari organizam manifestação. Ministério Público do Trabalho cobra da Petrobras um plano para evitar danos ambientais e sociais com o fechamento da fábrica de fertilizantes em Araucária. Eu sou David Lira. Hoje é quarta-feira, 29 de janeiro de 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A quarta-feira será de tempo instável na maioria das regiões paranaenses. Em Umuarama, no noroeste, e em Foz do Iguaçu, no oeste, pode chover a qualquer hora do dia. Máxima de 31 graus. Na região norte, em Apucarana e Porecatu, tempo firme e o sol brilha forte. Máxima de 30 graus. Em Curitiba, céu com muitas nuvens e chove a qualquer hora do dia. Temperatura máxima de 28 graus. Universitários que vendiam drogas em casas noturnas de Ponta Grossa foram presos pela Polícia Civil nesta terça-feira. A reportagem é de Amanda Yargas.
8 pessoas foram presas nesta terça-feira em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, suspeitos de venda de drogas sintéticas em casas noturnas no Paraná e em Santa Catarina. Um 9º envolvido também teve mandado de prisão cumprido, mas já se encontrava detido. Conforme o delegado Najib Palma, a investigação do grupo começou há cerca de 3 meses. Ele conta como era a atuação dos envolvidos.
O núcleo que nós desmantelamos hoje, grande parte deles são de pessoas de classe média alta, jovens, né, entre 20 e 26 anos. A maioria é estudante universitário, que utilizando esses locais que frequentavam, as casas noturnas, enfim, a balada, acabavam por também ali distribuir e traficar drogas, especialmente as sintéticas, como, por exemplo, aquela bala, né, que hoje, infelizmente, é a moda. Então, eles conseguiam adquirir, traziam de algumas pessoas que nós também prendemos aqui da região, que traziam, e eles tinham essa penetração, iam nas casas noturnas, e ali durante, quando frequentavam, distribuíam aqui e em outros lugares, inclusive em Santa Catarina, quando iam de férias, essas coisas, aproveitavam e distribuíam. A droga e a traficância de droga, ela não está só no pessoal de mais carente, vamos colocar assim, sobre o aspecto econômico, financeiro ou cultural. Infelizmente, a droga, ela está permeada em todas as classes sociais.
Ao todo, foram cumpridas 22 ordens judiciais. Durante a operação, os policiais apreenderam drogas, R$7 mil em dinheiro e máquinas de cartão. Foram apreendidos ainda 4 veículos que as investigações indicaram que eram usados no tráfico, um deles um carro de luxo. As ações aconteceram nos bairros Jardim Carvalho, Uvaranas, Contorno e no centro de Ponta Grossa. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Familiares e amigos da bailarina Maria Glória Poltronieri, encontrada morta no fim de semana em Mandaguari, no norte do estado, organizam uma manifestação para o fim de semana. Confira na reportagem de Luciana Penha.
Será uma manifestação contra a violência e pedindo justiça. Os manifestantes vão se reunir no centro de Maringá, no sábado à tarde. Maria Glória tinha 25 anos e foi assassinada no fim de semana. O corpo dela foi encontrado perto de uma cachoeira, em Mandaguari. É um local frequentado por muitas pessoas. Maria Glória estava acampada numa chácara, perto da cachoeira. A família diz que ela estava sozinha. A polícia apura o caso, mas ainda não traçou uma linha de investigação. O tio de Maria Glória, Paulo Poltronieri, diz que a manifestação será em repúdio à violência contra a mulher.
Estão organizando uma manifestação, é um absurdo realmente o que aconteceu. E esse tipo de ação, ainda mais eu que faço parte de uma família de tantas mulheres, não pode deixar passar esse momento tão triste para toda a família. Tenho certeza que muitas outras pessoas sofreram violências similares ou parecidas com essa. A gente precisa dar um basta a esse tipo de situação. Pessoas que agridem mulheres não podem ficar em circulação em hipótese alguma. A gente está alerta, peço à sociedade que se mobilize e que participe. As mulheres merecem respeito.
A polícia de Mandaguari e de Maringá trabalham juntas no caso. Pessoas próximas à vítima e também pessoas que estavam na cachoeira no fim de semana estão sendo ouvidas. De Maringá, Luciana Penha.
E a classe artística de Maringá quer dar o nome a um teatro da cidade de Maria Glória. A ideia é alterar um desses espaços para reviver Magô. A proposta, inclusive, já foi protocolada na Câmara de Vereadores. Acompanhe na reportagem de Victor Simeão.
O corpo se foi, mas a memória ficará registrada para sempre se depender da classe artística de Maringá. Pessoas do meio cultural querem que o nome da jovem Maria Glória Poltronieri Borges seja dado ao Teatro Reviver. A proposta, apresentada informalmente em um grupo de WhatsApp que reúne produtores culturais e artistas nesta terça-feira, foi muito elogiada pelos participantes. A jovem era estudante de artes visuais e bailarina. A ideia foi apresentada pelo artista plástico Paulo Ridolfi. A proposta dele é que o teatro se chame Reviver Magô. Segundo Ridolfi, a ideia deveria estar na cabeça de muitas pessoas, e ele foi quem falou o primeiro. É uma forma de marcar Maria Glória Poltronieri Borges.
Eu penso que todo mundo queria fazer algo que não deixasse essa história ir para um esquecimento. Eu acho que já estava assim, essa ideia para explodir, quase num coletivo. Talvez eu tenha percebido um pouco antes, assim, mas eu acho que quando a ideia é aceita assim de pronto por muitas pessoas, é porque ela pertence a todo mundo também. E tem questões outras que são pessoais, assim, da minha relação com a família, da minha admiração por essa garota, e ela era amiga do meu filho. E eu não sei, eu não consigo parar de pensar nisso. E também a questão assim, de um fórum, de um lugar marcado em Maringá para discutir questões da mulher, assim, do que elas vêm sofrendo, dos medos, ou das lutas, o que é preciso ser feito. Então, mais do que um nome só, é um lugar para se pensar.
O Teatro Reviver é um espaço gerenciado pela Prefeitura de Maringá. Procurada, a Secretaria de Cultura informou que irá apoiar a ideia e discutir medidas com o prefeito. O Reviver é o local em que ocorre o projeto Convite à Dança, algo diretamente relacionado a Maria Glória, que era bailarina. O vereador Nivaldo Barres foi acionado e já protocolou no sistema da Câmara Municipal um projeto de lei propondo nomear o espaço como Teatro Reviver Maria Glória Poltronieri Borges. Conhecido como Reviver, o local não tem nome oficialmente. O Legislativo Municipal está em recesso e retoma as atividades em fevereiro. O presidente do Conselho Municipal de Cultura, Thiago Valenciano, disse que o grupo irá propor uma ação online para que os vereadores se conscientizem do projeto.
O Conselho vai lançar um manifesto online para coletar assinaturas de apoio mesmo e sensibilizar os vereadores para que eles possam dar andamento no projeto e aprovar essa legislação que, além de ser simbólica, é muito importante para poder ratificar essa bandeira contra o feminicídio e a violência contra as mulheres em geral em Maringá.
A morte de Maria Glória comoveu a cidade. Depoimentos de amigos e familiares mostraram que ela era muito querida. De Maringá, repórter Vitor Simeão.
Na manhã desta quarta-feira, autoridades de saúde descartaram um dos dois casos suspeitos de coronavírus no Paraná, informados na noite desta terça-feira. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o caso descartado é de um homem de 29 anos. Ele veio a Curitiba a trabalho e procurou assistência médica em um hospital particular. O homem foi diagnosticado com o vírus da influenza B, um dos tipos do vírus da gripe. Já uma mulher de 23 anos continua internada em isolamento, conforme orienta o protocolo do Ministério da Saúde, e está sendo acompanhada de perto por médicos e sendo submetida à realização de exames clínicos e laboratoriais para confirmação ou descarte da suspeita da doença. Ela é moradora da capital, foi até uma unidade de pronto atendimento e está internada no Hospital das Clínicas. tanto o homem quanto a mulher viajaram para a China nos últimos dias. Na manhã de hoje, o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, a secretária de Saúde de Curitiba, Márcia Russulac, e representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária concederam entrevista coletiva para explicar a situação deste caso. Na China, o número de mortos pelo novo coronavírus é de 132. De acordo com o governo do país, 5.974 pessoas já foram infectadas, a maioria na província de Hubei, onde fica Wuhan, o epicentro do surto. E não é só o coronavírus, a dengue continua preocupando o Paraná. De acordo com o boletim divulgado nesta terça-feira pela Secretaria de Estado da Saúde, subiu para 7 o número de mortes decorrentes da doença no estado. Foram registradas 5 novas mortes em uma semana. Dessas 5 pessoas que morreram, 4 adquiriram dengue na cidade em que moravam. Segundo o boletim, já são 10.882 casos confirmados da doença, espalhados por 198 cidades, um aumento de 42,82% em relação à semana anterior. Em Cascavel, no oeste do estado, um decreto municipal autoriza a entrada dos agentes da Secretaria de Saúde em imóveis fechados para realizar ações de combate à dengue. Confira na reportagem de Tatiane Bertolino.
Em Cascavel, por conta do alto índice de infestação do primeiro lira deste ano, de 5,2%, o município decretou situação de emergência para dengue. A preocupação é grande porque Jesuítas, Guaíra e Braganey são municípios próximos e que já estão em situação de epidemia. E Cascavel, assim como Foz do Iguaçu e outras cidades do oeste do estado, tem alto risco climático para epidemia. Na segunda-feira, se iniciou uma força-tarefa de combate à dengue na cidade. De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde de Cascavel, Beatriz Tambosi, diferente do que foi realizado no ano passado com o mutirão de limpeza, desta vez, a ação é de conscientização.
Esse ano é um mutirão de orientação e sensibilização da população. Nós precisamos que a população se empodere desse conhecimento e faça a sua parte. E esse decreto também, ele autoriza, então, essa grande ação de sensibilização e orientação com a participação de outras secretarias do governo municipal, Defesa Civil, Exército, né? Todos com um único objetivo, que é combater o Aedes aegypti e evitar que o município tenha uma epidemia.
De Cascavel, Tatiane Bertolino.
E a gente reforça aqui as medidas preventivas contra a dengue. Evite água parada, vamos eliminar o criador do mosquito Aedes aegypti. Independente se a água é limpa ou suja, elimine esta água. Cuide do seu quintal, cuide da sua casa e também converse com os seus vizinhos. A seguir, Ministério Público do Trabalho cobra da Petrobras um plano para evitar impactos ambientais e sociais com o fechamento da fábrica de fertilizantes em Araucária.
O Paraná em Rede volta já.